Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, o tema hoje é Lucas, no capítulo 6, versículo de 17 a 19. São três versículos que falam da descida do monte e curas. Jesus, em seguida, desceu com eles do monte e se deteve numa planície, cercado dos discípulos e de grande multidão de gente de toda a Judéia, Jerusalém e das regiões marítimas de Tiro e Sidom. Gente que viera para ouvi-lo e para ser curada de suas enfermidades. Eram também curados os que se achavam possessos de espíritos imundos. Todos procuravam tocá-los, pois deles saiu uma virtude que a todos curava. Fazendo algumas correções aqui no texto, diz assim: e Jesus em seguida desceu com eles do monte e se deteve numa planície. Aqui a colocação não é se deteve, é ficou em pé numa planície. Ou melhor, ele em pé pregava e orientava as pessoas. Lá nessa planície havia então discípulos. Aí está correto, porque ele desceu com os apóstolos. É uma diferença entre apóstolos e discípulos. E lá ele encontrou também uma grande multidão que veio da Judéia e de Jerusalém. Jerusalém fica na Judéia, mas aqui ele está distinguindo que veio da região de Jerusalém e da capital, que era, da região da Judéia e da capital, que era Jerusalém. E também das regiões marítimas de Tiro e Sidom. Aqui uma colocação, regiões marítimas, essa região aí são as costas. É como se a gente falava assim, a região costeira do mar, lá de Tiro e Sidom. Gente que viera para ouvi-lo e ser curada de suas enfermidades. A enfermidade está aquela moleza, aquela fraqueza. São aquelas enfermidades ocasionais. Eram também curados os que estavam possessos de espíritos imundos. No original está mais técnico, está no sentido de espírito impuro, ou que não é puro. Para dizer de forma muito clara, Deus fez um espírito puro. Aqueles estão impuros porque eles ficaram assim, se fizeram assim. E todos procuravam tocá-lo, pois que dele saiu uma virtude que curava a todos. A palavra virtude no original, viris dinamis, ou de dínamo, quer dizer força. Certo? Então dele saiu uma força que curava a todos. Também, duas palavras são técnicas aqui no texto. Primeiro, essa das regiões marítimas, quando fala que eram as costas marítimas. Região costeira. Então, uma palavra técnica e só é exclusiva de Lucas, porque Lucas, além de ser médico, Lucas era médico de navio. Para as grandes viagens, precisava ser do médico. Então, ele tinha todo o conhecimento da linguagem técnica de navio. É impressionante quando se estuda Lucas e há livros sobre isso, para se fazer uma leitura com as palavras técnicas de navio, de viagens marítimas, etc. De tipos de vento, de tipos de mar, de onda, etc. Então, ele tem essa especialização. O Emmanuel corrobora com a mesma ideia no livro Paulo Estevam, dizendo que realmente ele trabalhava em navio como médico. Atuou muitos anos nessa função. E também, como médico, ele também usa uma palavra técnica também, é que foram curados os processos de espírito impuro. A palavra possesso aí são atormentados. Melhor seria perturbado. Melhor tradução. Atormentado ou perturbado. Pessoas então com evidentes sinais específicos de perturbação, de desequilíbrio. Então ele é mais preciso do que os outros que faziam, os outros evangelistas, que colocavam uma palavra assim, obsessão, ou melhor, possessão para todos os casos. Ele está ali especificando. São pessoas que estão desequilibradas fisicamente, desequilibradas emocionalmente. Então, a palavra seria perturbada. Feito isso,
nós temos aqui um caso muito interessante para estudar. Jesus desceu do monte com os apóstolos. Vamos fazer a ponte. Na lição passada, ele estava no alto do monte e reuniu os seus apóstolos. E nós trabalhamos os 12 apóstolos. O nome dos 12 apóstolos são os 12. Diz lá passado que esses 12 apóstolos foram dados por Deus a ele. E ele escolheu eles, aqueles que ele o quis. Ou melhor, havia uma simpatia, uma unidade entre Jesus e ele. Programa pré-estabelecido no plano espiritual. Espíritos adiantados, espíritos que se encaixavam ou que tinham afinidade. E não só Jesus para com eles, mas eles tinham para com Jesus. Tanto que conforme que Jesus se achamando, eles iam aceitando imediatamente e largaram tudo. Diz o texto que deixando tudo seguindo Jesus. Bom, então esses são os mais próximos, são os apóstolos, quer dizer, enviados. Há os discípulos. Os discípulos, diz o texto, uma multidão de discípulos. São os simpatizantes. Né? São simpatizantes, gostam de Jesus, admiram Jesus, mas não são aqueles seguidores constantes que necessariamente largam tudo e vão com ele, mundo afora nas pregações. Por isso que diz a passagem que ele desceu do monte com eles, com os apóstolos, e chegou uma planície, no local plano, então, ele lá vai encontrar a grande multidão de discípulos e da gente, do povo. E vinha esse povo da Judéia, de toda a região, é como se fosse um estado, a região da Judéia e da capital, inclusive de Jerusalém. E chegava por milagre a região costeira de Sírio e Sidom, região marítima. Ali eles se encontravam e o objetivo era dois. Primeiro, serem curados. Segundo, ouvir a mensagem de Jesus. E essa cura, ele ainda coloca em duas possibilidades, aqui nesse texto em particular. A cura de suas enfermidades e, inclusive, também aqueles que tomaram por espíritos impuros estavam perturbados. Ou nós chamaríamos aqui obsidiados. Um notório desequilíbrio psíquico, emocional, por causa desse contato espiritual com o espírito impuro. Muito bem. Assim, eles, todos esses, procuravam tocar Jesus. Todos, diz o texto, todos procuravam tocá-lo, porque dele saía uma dinâmica, dele saía uma força, diz o texto, força que curava a todos. Bastava tocar e dele irradiava uma força que curava a todos. Esse é o texto que nós temos. E esse texto ele é exclusivo de Lucas. E Lucas aqui coloca ele descendo do monte para conviver com a multidão. Diferente do de Mateus. Repare que no Evangelho de Mateus diz: e Jesus subiu no monte. E aí é o texto mais conhecido do Evangelho de Jesus. É o Sermão do Monte. Que está em Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Texto longo. Agora, nesse de Lucas, ele desce do monte, vai ter também ensinos. E esse ensino nós vamos ter a partir desse versículo 19, que é essa descida do monte encontro na multidão, a partir do versículo 20 vai começar o ensino. E é conhecido como o Sermão da Planície. Por enquanto que em Lucas, Mateus, nós temos o Sermão da Montanha, a partir de agora, e agora nós hoje vamos para o versículo 17, 18 e 19. A partir do 20, vem o ensinamento. Ele primeiro desceu e se encontrou lá com os discípulos e com a multidão, que é o caso que nós estamos vendo hoje. A partir do versículo 20, vai começar o sermão. E vai se estender o sermão da planície até o versículo 49. Então, vai de 20 a 49, esse sermão da planície exclusivo do Evangelho de Jesus. Nesse sermão da planície, muita coisa é parecida lá com o Evangelho de Mateus, mas há algo que é exclusivo de Lucas. Por exemplo, dos versículos 24 a 26, aqui os famosos ais, são os sete ais que Jesus fala. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então nós vamos estudar. Esse é um texto exclusivo de Lucas. Os outros versículos, que vai no versículo 20 ao versículo 49, aí há uma semelhança pode ser estudado de forma sinótica, ou melhor, encaixando com o Evangelho de Mateus, com o Sermão do Monte. É apresentado de uma outra forma, mas há uma semelhança. Então, o que nós estamos vendo é que ele está descendo do monte, essa é a ligação de Lucas com o Evangelho de Mateus. Agora ele desce do monte para se encontrar com a multidão. Agora o tema não é lá das alturas, o tema é para a planície. Repare, não é para os apóstolos necessariamente, mas para os discípulos e para a grande multidão. Grande multidão que vem de regiões das mais variadas para ouvir o mestre e também receber cura. Cura física, psíquica, emocional, inclusive também cura de obsessão, de perturbação espiritual. Com isso, as pessoas faziam assim, ouviam o mestre e depois procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força. Quando vocês leem o texto, pode sempre isso, dele saiu uma virtude, porque a palavra no original, no latim, foi traduzida por virilidade, o mesmo radical da palavra virilidade. Uma virilidade. Daí o homem é viril, ou a virilidade masculina, no sentido da potência ou da força masculina. Então acabou-se traduzindo para a palavra virtude em português. Mas repare que o texto foi escrito em grego. Então, é porque há muito tempo atrás, todas as traduções da Bíblia eram todas baseadas no latim. A maior influência era da Igreja Católica. A Igreja Católica queria tudo no latim. Latim era a religião, era a língua divina. Apesar do povo não entender nada, a missa era em latim, as explicações em latim, então ninguém entendia nada. Mas, independente disso, então, se o latim era a língua divina, repare, então, que as traduções eram baseadas nessa língua latina, que já é uma tradução. O latim já é o latim vulgata, é a vulgata de São Jerônimo, vulgar aí, no sentido de ser compreendido pelo povo, não é o vulgar no sentido de coisa baixa, mas era o latim já entendido pela população, diferente daquilo dos clássicos gregos, que já não era tão utilizado. Então, São Jerônimo fez um esforço de aproximação da linguagem e traduziu a Bíblia para o latim. Daí é que você conhece uma Bíblia como a Vulgata. Com o passar do tempo, vai começar a haver um questionamento para a tradução da Bíblia diretamente do grego, como o texto foi escrito originalmente no grego. Por exemplo, Lutero, com a reforma protestante, já vai começar a traduzir a Bíblia do grego e já vai traduzir para o alemão. Por isso que ele foi condenado, e a Igreja colocava ele como filho do diabo. Primeiro, ele não está usando a versão latina oficial. Ele vai discutir o texto grego. E segundo, está passando para o alemão, popularizando a linguagem. O que fortaleceu a língua alemã. Podemos dizer que Lutero foi um grande criador, não só da reforma protestante, mas também da língua alemã, que vai ter de nação. A língua é um dos instrumentos para se construir um povo, uma nação, uma identidade. Agora, se nós olharmos então em Kardec, nós olharmos em Rustem, a tradução que eles têm é em francês. Kardec usa e Rustem o texto em francês. Mas esse texto francês, Kardec explica, era o padre Sacy. Ou melhor, Kardec diz no Evangelho de Jesus Cristo, usa a tradução de Sacy. Sacy é um pseudônimo de Louis Isaac, o padre de Louis Isaac. Então, se é um padre, ele está usando uma versão latina. Tá certo? Por isso que de volta e meia eu vou ao texto de vocês dizendo assim, vamos trocar por tal palavrinha que fica melhor? É lógico que a explicação espiritual dos espíritos, tanto no Rustem e Kardec, é 10. Porque os espíritos passaram por cima e já vão logo para a ideia espiritual daquilo, mas não discutiram a tradução, porque não era a época. Esses estudos ainda não estavam feitos nas grandes universidades, com os grandes pensadores, com os grandes pesquisadores. E vai começar mesmo a surgir na época de Allan Kardec. Por exemplo, um grande pensador nesse lado assim, mais materialista, o acadêmico, vai ser da época de Allan Kardec, é Renan. a vida de Jesus, a vida de Paulo, etc., para começar os grandes estudos acadêmicos do Evangelho e as pesquisas arqueológicas. Tudo bem. Então, se eles usavam uma tradução do padre Luiz A, isso significa que, com o texto baseado no latim, havia alguma dificuldade. Se a palavra lá é viris no latim, então vamos traduzir por algo em termos de virtude. Mas, se olhar o grego, é dinâmico, ou melhor, tem até o que a gente usa, o dínamo da bicicleta, né? Hoje não é da época de muita gente aí, mas eu, quando era pequeno, a gente botava aqui na bicicleta para acender o farol. Aí, conforme você ia pedalando, ia criando energia e a luz ficava sempre acesa. Se você não pedalasse, né? E deixasse a bicicleta muito tempo parada, descarregava. Então, você, conforme ia pedalando, você ligava na roda, então ele ia criando uma energia. E essa energia ia transformar a energia do movimento, né, em energia luminosa. Né? A energia do exercício em energia luminosa. Uma transformação, o princípio de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se transformando uma energia na outra. É a mesma palavra, de força. Repare que havia uma força, uma energia que saía dele. É só trocar o uso por força. É só trocar por energia que a gente vai entender. E era uma energia que curava a dor. Agora, o texto não tem muito para contar. O certo mesmo era a gente fazer a continuação e fazer um estudo de uma outra passagem. Mas, no entanto, se a gente olhar o texto com uma atenção, porque é só isso, não tem mais nada para explicar. Ele desceu do monte, se encontrou com a população. É lógico que vai se encontrar com a população e foi descrito. O texto, o ensino não pode ser lá das alturas, não pode ser de uma grande elevação. E vocês, nós vamos observar isso. E nesse discurso da planície em Lucas, que vai no capítulo 6, versículo de 20 a 49, é uma linguagem bem cárnica, bem encarnacionista, bem aquela da nossa casa. A gente está aqui, tem dificuldade, volta para o plano espiritual, depois reencarna outra vez, uma experiência que você teve numa outra vida, na outra você vai ter o contrário, se numa você foi aí, na outra você vai ser forte, se numa você vem com um problema, na outra você vem com outro tipo, vai passando pelas diversas oportunidades e aprender. Você faz que é um discurso que é a nossa cara, que serve para a gente no dia a dia. Não está se falando aquele das grandes revoluções, para as grandes missões apostólicas. Evidentemente que tirando o espírito da letra e muitas passagens, não tive essa grandeza. Afinal, coisas colocadas na boca de Jesus só podem ser maravilhosas. Serve também para essa grandeza. Mas antes de tudo, atende essa população da planície. Essa população que vem aflita. Que vem aflita não só para ouvir, isso é muito importante, o texto coloca na frente disso. Que a população vinha para ouvi-lo, para mostrar que ele também consolava. Era um discurso que confortava. Olha só, vamos pegar uma frase, para vocês verem o tipo de conforto. Aqueles que estão vindo vão chorar. Os que choram vão rir. Olha, então, normalmente, aqueles que vinham da região, por exemplo, costeira de Tiro e Sidom, era uma região que tinha muita mistura de população, não só a população dali, a nativa, mas a população estrangeira, e Jerusalém desprezava essa população. Essa era uma população desprezada, discriminada, logo sofrida. Veja a população também que vinha da Judéia. Eles se achavam. Eles era a região nova. Então eles já vinham tudo com o nariz em pé. E quando eles já encontravam os carinheiros, eles achavam uma diferença. Eles riam do deboche, riam, debochavam do sotaque dos galileus, da impureza dos galileus, por eles estarem sempre em contato com os gentios, que eles chamavam da gentalha, tá certo? Questionavam se algo de bom podia vir realmente da Galileia, dessa região. está em João, no capítulo 7, versículo 41, chegava a dizer: alguma coisa boa pode vir daí. É João, capítulo 1, versículo 46. Então, meu pai, era um povo discriminado. Se a gente quiser guardar assim, as devidas proporções, e eu não me coloco nesses que interpretam assim, mas há muitos no nosso Brasil que, infelizmente, pensam assim, é com relação ao Nordeste. Né? Acham do Sudeste mais nobre, mais capacitado, mais preparado. Né? E o nordestino, por exemplo, né, é discriminado. O meu peão de obra, é aquele que constrói a cidade, né? Ele é discriminado. Então era mais ou menos assim. E você, quando vê um nordestino, o jeito dele, né? A cabeça chata, o sotaque, aí ó, você identifica só pelo jeito do corpo, a forma de se vestir, a forma de falar. Então, e isso tudo era acompanhado de discriminação. Agora, lá a discriminação era pior do que alguém que era considerado inferior culturalmente. Além de ser considerado inferior culturalmente, era considerado inferior espiritualmente. Por quê? Porque como eles viviam muito nessa população, havia muita concentração de estrangeiros, eles eram considerados também impuros por questão de contato com os estrangeiros. Porque para eles, os estrangeiros não vão ser só e é fonte de impureza. Por isso que eles chamavam de gentil ou gentil. Repare, então, que os próprios da Judéia estavam ali também, eles que eram de uma posição mais nova, como se nós falávamos, na região do Sudeste, mas iam também com as suas frustrações, com as suas falta de esperança, com as suas vaidades, e a vaidade uma grande dor. Outra coisa, vimos de Jerusalém também, Jerusalém era a capital. Né? Então, por exemplo, na capital vinham todas as podridões administrativas. Pessoas só queriam viver para o câmbio, só queriam viver para o negócio, para ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro às custas da religião. Então também uma população que, apesar de arrogante, aí eu não estou falando só vaidade, mas é uma vaidade maior, que a arrogância, então a vaidade metida e violenta. Eram almas então extremamente sofridas. Mas dizia o texto, eles vinham para ouvir Jesus, porque a mensagem de Jesus trazia esperança. E também sacudia eles, porque se eles vinham de região de uma grande concentração de fariseus, Jesus falando um discurso, ai de vós, escribas e fariseus e por sete vezes, ele raia com essas autoridades religiosas. E eles, inclusive, questionavam, quem é esse que fala com essa autoridade? Os nossos fariseus, os nossos principais não falam com essa autoridade. Então, o discurso de Jesus tinha autoridade. O discurso de Jesus sacudia. O discurso de Jesus era uma novidade e trazia esperança para as pessoas. Mais que isso, também ficava evidente as curas que faziam, as curas mais variadas. Cura física e cura espiritual. Inclusive, quem vinha com problema de obsessão perturbada, ele também curava. Bastava tocar nele, que dele saía essa força que curava. E aí terminaria o nosso estudo. A única coisa que eu queria trabalhar um pouco mais com vocês é essa expressão. Saía dele. Se saía dele, é porque estava com ele. Só que nós não sabemos, e não vamos dar de querer, trabalhar as energias que Jesus possuía. A ciência que dele espontaneamente radiava, porque nós não temos capacidade. Mas podemos, assim, estudar a nós, como é que é a nós, e da nossa a gente faz uma projeção, se pudermos fazer projeção em termos de grandeza espiritual, para a energia de Jesus. É lógico que nós vamos estar aí diante de proporções, tá, tendendo para o infinito. Mas é a única forma que a gente tem de entender melhor o que que essa energia saía dele. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar, a energia sai dele, porque a energia também sai da gente? Porque se a energia sai da gente, se nós temos uma dinâmica, ou uma força, uma energia que sai da gente, nós podemos imaginar que também o texto como diz, saía de Jesus. E depois é só a gente colocar a nossa imaginação para funcionar e perguntar assim, como é que deve ser essa energia crítica? Aqui já podemos adiantar, tomada de um magnetismo, mais uma um magnetismo, que vai a proporções imensas do amor. Então, de uma força em que a energia nada mais é do que puro amor. Mas é como se nós não pronunciássemos essa palavra, porque a gente não sabe o que é isso. Então a gente só pode medir como é que é com a gente. E da gente, então, no nosso caso, projetar para ele.
A única coisa que nós temos daqui que realmente é muito 10 é essa expressão: saía dele. E se saía dele, é porque estava com ele. Como é que é isso? Como é que isso funciona, né? Uma força que estava com ele.
Quando a gente faz o estudo da energia vital, nós temos o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a energia que, segundo a doutrina espírita, cria tudo. Dele parte a energia espiritual, dele se faz o espírito, dele se faz a matéria. Do fluido cósmico universal se cria tudo que é espiritual, tudo que é material. Pronto. Agora, se ele cria tudo, ele cria algo muito importante que a gente chama de fluido vital ou fluido. Toda vez a palavra fluido era uma conotação do século XIX. Hoje nós falamos em energia, é a mesma coisa. Mas como é uma linguagem nossa mais próxima, eu vou ficar assim: a energia vital, a energia da vida, a energia vital, energia de vida, energia que dá vida, energia que é vida. Ela parte então do fluido cósmico universal. Muito bem. Essa energia vital, ela é o presente. Está presente no todo. No todo há a presença dessa energia. Como se fosse uma grande espiral que se abre ao ponto de abraçar o universo. Estamos mergulhados na energia vital. Guardando as devidas proporções, Paulo vai falar do Herópago de Atenas. Nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. Podemos dizer, nós estamos mergulhados nessa vida como peixe no oceano. É, aliás, é a expressão do nosso André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, logo na primeira parte. Nós estamos como peixe mergulhado nesse hálito divino. É o hálito. O hálito é o sopro divino. Repare que diz a passagem que Deus, linguagem simbólica, evidente, que Deus soprou sobre Adão e ele deu o hálito de vida. O hálito de vida, quer dizer, ele tem o hálito, que é vida, e quando ele soprou o hálito de vida, o Adão passou a ter o hálito de vida, ou passou a ter vida. Então é o sopro vital. Vocês peguem lá a primeira página do livro de André Luiz, do livro Evolução dos Mundos, que ele fala desse hálito vital, dessa energia vital. Por isso que a gente coloca a respiração como sinônimo de vida. Se você respira, está vivo. Se você não respira, está morto. Aí então antigamente tinha um espelhinho, botava um espelhinho lá para saber se a pessoa ainda estava respirando, se ficava embaçada ou não, etc. Muito bem. Então, por quê? Porque a respiração dá ideia de vida. Ah, ele respira porque ela tem vida. A vida está para ele. Então a vida tem um sinônimo de hálito, de respiração, do sopro de vida. Então essa energia vital, ou sopro de vida, ela então está em toda parte. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E somos cercados, então, por essa energia por todo lado. Fiz essa bola, esse círculo em volta do corpo, e existem alguns livros que vendem aí no mercado, bons livros. Existe um, por exemplo, chamado O Ovo Cósmico. Pronto. É essa a ideia dessa aula, desse ciclo que nos envolve, como se nós fôssemos cercados e tomados por essa energia de todos nós. Essa energia, ela entra no nosso corpo. E na hora que ela entra no nosso corpo, ela entra principalmente pelo nariz, pelas narinas, pela respiração. E pela respiração, você introduz essa energia no corpo. Posso colocar aqui um pouco melhor para ficar mais compreendido? Não sei se isso aqui é melhor, mas está aqui para o meu propósito. Ele entra aqui no corpo, nós temos a coluna vertebral, né? E ele entra pelo corpo e circula no corpo. Circula pela respiração. E pela respiração vai pelo sangue passear por todo o corpo. Nós temos os chakras principais, o chakra sexual, o muladhara, que está na raiz da coluna vertebral. Nós temos o chakra esplênico, todos ficam na altura da coluna vertebral. Depois nós temos o chakra do plexo solar ou umbilical. Depois nós temos o chakra cardíaco, depois nós temos o chakra laríngeo, o chakra frontal que fica em cima do nariz, entre os dois olhos, vamos botar os olhos aqui, e no alto da cabeça, o coronário. Aqui nós temos os chakras principais. Esses chakras eles estão no corpo espiritual. O corpo espiritual é idêntico ao corpo físico, ou aliás, o corpo espiritual é idêntico ao corpo físico, ou aliás, o corpo físico é idêntico ao corpo espiritual. O corpo físico é plasmado pelo corpo espiritual. O corpo espiritual é um mapa que se cria. Inclusive, se trabalha esse mapa no plano espiritual, olha no livro Missionários da Luz de André Luiz, e que vai plasmar o corpo físico. É lógico que esses chakras são um corpo espiritual. No corpo físico, nós temos os órgãos correspondentes. Aqui, no caso, o sexual, que está na região do sexo, e também no cóccix, e toda a região do ânus e do pênis vagino, é todo um aparelho reprodutor. Depois nós temos o chakra esplênico, está no baço. Depois o chakra do plexo solar, que está na região toda, ou podemos dizer, umbilical, ou toda a região do sistema digestivo. Por isso que o sistema digestivo é ligado às emoções. Depois nós temos o chakra cardíaco, que está ligado ao sentimento. Depois o chakra laríngeo, que está ligado à comunicação, o chakra frontal ou cerebral, entre os olhos, nós temos o pensar, o pensamento racional, analítico, e acima nós temos o chakra coronário, a ideia intuitiva, a ideia espiritual. Aí, tudo bem. Agora, eu coloquei aqui o chakra esplênico, uma cor diferente, que está no baixo, porque ele tem uma capacidade muito interessante. Ele é um distribuidor da energia para o inferior e para o superior. Não vou entrar aqui em detalhes dos vasos, que são as divisões do corpo, as cinco divisões do corpo, com energias superiores e inferiores em movimento, desse prana, dessa energia em movimento. Apenas quero dizer, e isso aqui é o suficiente para nós, que é o chakra esplênico, como tão bem explica o André Luiz, que é o que faz a distribuição de toda essa energia pelo corpo. Ela entra pelo nariz, vai, percorre todo o nosso organismo pela respiração, através do sangue, e o baço, instrumento então extremamente importante, faz a sua filtragem. E segundo a filtragem que ele faz, ele manda determinadas energias para zonas diferentes do corpo. Então nós temos a primeira grande energia que entra pelo corpo, nós temos, então vamos lá, a respiração. Respiração entra no corpo. E aí ela vem carregada de oxigênio. Vem carregada de outros elementos que a gente ainda não sabe os alimentar. Por exemplo, o nitrogênio, há uma riqueza de nitrogênio na natureza, mas nós não sabemos captar o nitrogênio a não ser através da alimentação. Por isso que nos fala André Luiz, o livro de Mensageiro. Como não temos capacidade para absorver automaticamente, temos técnica para absorver automaticamente o nitrogênio, é importante, por exemplo, comer cenoura, um alimento rico, então, de nitrogênio, que vai nos dar essa energia que é fundamental. Mas repare que 70% da natureza é nitrogênio. Nós temos uma riqueza de alimentos que, quando a gente aprender a técnica, nós vamos poder nos alimentar dele. É como fazem os faquis, como fazem muitos que vivem, às vezes, dias sem comer. Por quê? Porque tem a técnica da respiração. Se vocês quiserem estudar isso, em casos, tem um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira chamado Faquirismo Ocidental. Aí, no jornal, vocês vão encontrar exemplos de casos, etc. Pessoas que são enterradas, que ficam debaixo da terra, com essa terra, e depois são desenterradas, estão lá completamente alimentadas. Muito bem. Então, a respiração, ela vem com as energias que nós precisamos, principalmente o oxigênio. Mas também pela respiração vem essa energia vital, ou como a Índia chama, que vocês vão encontrar muito nessa linguagem, o prana. O prana, ou a energia vital. Ela entra pelo corpo, passeia tudo pelo sangue, e repara o sangue sem oxigênio. A gente pifa. Né? Precisamos do oxigênio e, juntamente com o oxigênio, passeia essa energia espiritual, essa energia vital, o prana. O que mais também? Que entra pelo corpo e passeia por ele todo. O magnetismo humano. Toda vez que eu estou em contato com o outro irradia energia dele. E a gente também se alimenta da energia. E é um processo automático. Por isso que a gente fala de vampiradores, vampiros. É um processo automático, né? É que você chega perto da pessoa e a energia sai dela automaticamente para fazer um equilíbrio com o outro que está carente. Então nós somos doadores de energia e receptores de energia. Mas nós não só recebemos energia ou magnetismo humano, nós também vivemos em contato com os espíritos que nos servem e que dão uma energia dele. Porque os espíritos também, através dos seus perispíritos, os espíritos, estou falando aqui, os desencarnados, eles irradiam a energia também. Então nós temos um magnetismo espiritual. Isso também entra pelo nosso corpo. Uma outra coisa que também entra pelo nosso corpo, que é importantíssimo para fazer a vitamina, é a energia do sol, a energia solar. Aí, se é recomendado, Pietro Baldi fala no livro até hoje, que todo médico tem que fazer a camisa. Aliás, mas ele fala do médico, da necessidade de fazer suas caminhadas para desenvolver a energia solar. Isso é importante, né? Não é importante fazer a vitamina D, a vitamina E, muito bem. Então, aí nós temos a energia solar. Uma outra coisa que entra no nosso corpo, e entra aqui também, junto com a respiração, no processo bem íntimo da respiração, é a alimentação. Então, entra alimento e bebidas, as mais variadas. Tudo isso entra pelo corpo e vai ser processado. Tudo entra no nosso corpo, imagina. E a pessoa está listando algumas dessas energias, né? Imagina o sol, energia solar. Você tomar um banho de energia solar. Você recebe energia dos outros, você recebe energia do nós, do passe. Energia espiritual, os amigos espirituais se aproximam, também te dão energia. Você tem o prana, essa energia vital que envolve, de certa forma, que entra pela respiração. Você tem o oxigênio que entra pela respiração. Tudo isso entra no teu organismo. Tudo isso faz parte do seu, agora, mundo interior, do seu corpo. Tudo isso é processado. Quando eu digo que é processado, o alimento, ele é processado no sistema digestivo. Você come, você bebe, vai para o processo digestivo. Como o oxigênio é processado no pulmão, é o grande filtro dele, o alimento é no digestivo. E depois ele vai ser transformado em quê? Ele é transformado em energia, que são as calorias. Tudo que você come, tudo que você bebe, é processado, é digerido, daí o sistema digestivo, e vai se transformar em caloria. E a caloria é a energia. É a energia que vai passear pelo seu corpo. Então, tudo aquilo que você se alimenta, a energia do sol também, ela vai se processar em vitamina. A energia espiritual que você recebe também vai se processar em alguma coisa. O prana também, eu já falei para vocês que existem diferentes tipos ou funções de prana em regiões diferentes do corpo, são cinco. Então, ele vai processar dependendo da região que está atuando. O alimento, tudo, o oxigênio passeia por todas as células do corpo. Então, assim, tudo entra e tudo é processado. Agora, depois de processado, tem que ser expelido. Aquilo que o organismo não quer mais, ou que não vai mais ser utilizado, ele vai expelir. Então, por exemplo, tudo que você bebeu vai ser expelido pela urina. Tudo que você comeu e não serve mais, né, vai ser processado, ou melhor, vai ser expelido por fezes, pelo aparelho, pelo intestinal. Mesma coisa é aquilo que você respirou. Aquilo que você respirou vai ser processado e depois vai ser, pela expiração, você vai colocar para fora. Então, assim, tudo entra no teu corpo, tudo é processado e o que não serve é expelido. E pelo aquilo que você vai expelir, eu posso também fazer uma análise de como é que está a sua absorção e como está a tua saúde. Por exemplo, eu posso ir no médico, ele me passa um exame de fezes, ele pela minhas fezes, ele vai ver como é que eu estou. Ele pela minha urina, ele vai ver como é que eu estou. Vai ver até grau de açúcar, isso, mas pelo meu sangue também ele pode ver como é que eu estou. E assim, pela excreção, eu posso, pode-se fazer uma análise da saúde da pessoa. Agora, a gente só não vai excretar urina, fezes, o ar, mas a gente também faz a excreção de suor. Não é isso? E o suor, e a gente está sempre suando, por isso que é muito ruim ficar com a boca muito fechada, porque nós temos que ter não só contato com a natureza, mas tem que também ter uma forma de bombear energias para fora. Então isso vai através dos poros. E tudo sai através dos poros. Os poros, então, nós temos, como ele está espalhado por todo o corpo, essa energia sai por todo o corpo. A gente fica com esses raios energéticos saindo por todo o corpo, a gente fica assim, esse corpinho espinho. Então, esses raios, ele sai. E como é luz, como é energia, o objetivo é sair em linha reta. Só que aqui nós temos a força gravitacional, estudo de Einstein, no teoria do campo unificado, e colocado no Pietro Bauer, há um declínio de energia, e a energia ela não é reta. A melhor reta que nós temos em termos de luz é o laser. Mas mesmo assim ele tem um desvio. Mesmo assim o laser ele tem, em grande distância, ele também é curvo. Porque toda reta, não existe reta no nosso universo. Só existe curva. Existe curva. Muito bem. O universo é curvo. Assim, esses raios, eles são mais retinhos ou mais curvos, dependendo da força de cada um deles. E aí nós vamos expelir por esses raios tudo. Todo o nosso, tudo aquilo que caloricamente, toda a energia que entrou no corpo foi trabalhada e vai ser expelida. Repare que com problema respiratório, a gente pode suar mais ou menos, não é isso? Diante daquilo que a gente se alimentar, nós temos também resultados do nosso suor, etc. Eu sei que essa energia, ela passeia por todo o nosso corpo, que a gente chama isso aqui de aura. Aura ou duplo etéreo. Por que é duplo? Porque é igual o corpo. Só que não é corpo, é etéreo, não é físico, é etéreo. Não é duplo, porque é igual o corpo. Só que é etéreo. E por que é igual o corpo? Porque esses raios, ele envolve o nosso corpo todo, ele não existe em forma de raio. Ele é um conjunto que é aura. É um conjunto. Eu botei aqui esses raios só para a gente entender. No fundo é um conjunto luminoso. Agora, repare que eu estou aqui e estou vendo a Fernanda. Então, quando eu estou vendo a Fernanda, eu estou vendo o cabelo da Fernanda, eu não vejo fio do cabelo da Fernanda. Tem que chegar muito por perto e analisar. Eu tenho que ter uma visão chegar tão próxima para ver que cada fio é um fio. No fundo, que a gente vê um conjunto. Não é assim? Muito bem, é o caso do Rogério, um conjunto. Agora, no fundo, é fio e cada um. A aura também. Quando a gente olha, é um conjunto. Mas é porque nós não fizemos uma visão microscópica. Se nós fizermos uma visão microscópica, uma visão específica, uma radiografia próxima, nós vamos ver esses raios dentro. São esses raios da... O que é a aura? Nada mais é do que a secreção corporal. Tudo que entra no teu organismo é absorvido. Você trabalha essa energia, a energia da respiração, a energia do prana, magnetismo humano, magnetismo espiritual, a energia solar, o alimento se transforma em caloria, a bebida, tudo entra no seu corpo, vai sair e vai ter uma expressão. Algo sai pelas fezes, pela urina, sai pelo sopro, e outro sai pelo suor e sai pela alma. Por isso que o Pietro Baldi recomenda médico tomar banho. E quando mais tomar banho, fazer limpeza. A asepsia, a limpeza é fundamental, inclusive para limpar bem os poros. O banho, esfregar, né? Tomar o banho, o doutor Bezerra adorava tomar banhos matinais de vida. Então ele foi fazer a sua higiene e fazer o seu banho, o seu banho matinal. Bom, o doutor Bezerra naquela época tinha essa possibilidade. Mas, então para quem compara com essa natureza, é sinal que você vai trabalhar bastante essas energias, comer bem, etc. Bom, elas vão então fazer parte do corpo, você vai dizer, então, o que é a aura? A aura nada mais é do que uma secreção do corpo. Agora, como nós estamos ligados, o perispírito está ligado ao corpo físico pelo cordão de prata, e como o perispírito está ligado ao corpo físico, átomo por átomo, como se fosse colchete, vamos imaginar. É colchete, né? Aquele não é aquele negócio assim que faz assim. De pressão? É pressão, né? Não é colchete, não? É pressão. Colchete de pressão, muito bem. Então é mais ou menos assim, como se o perispírito ele tivesse. Ele não está só ligado pelo cordão político. O cordão político é para quando ele se desprender e continuar ter contato com o corpo. E é esse o último cordão político, quando ele é cortado, é que é o processo da desencarnação. Mas todo o corpo está ligado ao perispírito. O perispírito está envolvido ao corpo físico, como se fosse pressão, pelo campo, um campo áurico que o perispírito tem, o corpo tem, e que se une perfeitamente. Daí Allan Kardec falar que existe um laço que une o corpo físico e o corpo espiritual. O que é esse laço? É a aura. A aura é o campo de transição entre o corpo físico e o corpo espiritual. Mas repare bem. O corpo perispiritual também tem boca. O corpo espiritual também come. O corpo perispiritual também se alimenta. O corpo espiritual também pega energia do sol. O mesmo sol nosso. Leia dizer André Luiz na coluna do nosso lar. O mesmo sol que nos alimenta aqui é o sol que alimenta a terra. Então, lá eles também comem. Lá eles também bebem. Lá eles recebem magnetismo espiritual. Então, lá também existe todo um passear da energia pelo corpo perispiritual, que forma uma aura perispiritual. o espírito penal. Por isso que a gente falou, apareceu um espírito luminoso, ele tinha, pô, apareceu um espírito que tinha uma luminosidade tal. Olha a aula da irmã Clara, no capítulo 22 do livro da Terra e do Céu de André Luiz. Então, como o nosso corpo físico tem uma aura, o corpo perispiritual tem uma aura. E como o corpo perispiritual está ligado ao corpo físico, nesse corpo tão fluido, também todo o corpo perispiritual está agarrado ao corpo físico numa verdadeira simbiose, como a gente chama, colchete de pressão. Agora a aura perispiritual está em sintonia com a aura física. Um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. E evidentemente que tudo que for complicado da secreção áurica perispiritica vai influenciar através da nossa aura física ou do nosso duplo etérico, o corpo físico. E também complicações do corpo físico através do duplo etérico vão influenciar a aura perispiritica. Ou melhor, problemas físicos afetam o perispírito, problemas perispiríticos afetam o corpo físico. Há uma porta aí, que afinal esses colchetes, eles não são fechados. Há passagem entre eles. São portas, são válvulas, onde se permite essa troca de fluidos e que vai ser a ponte que vai fazer isso. É esse laço, que é esse corpo áurico, tanto perispirítico quanto físico.
Se vocês quiserem entender melhor, assim, numa linguagem bem popular, bem fácil,
então, assim, imagina essa parede aqui, como se é da parede física. E aqui eu tenho uma bica com goteira. Então aqui começa a ficar goteira, essa parede começa a ficar úmida. Se for uma umidade, se eu vou com um problema de carrapeta, ainda existe carrapeta no livro? Se eu troco a carrapeta e o problema foi só de algumas horas só de goteira, pronto. Aqui um pouquinho, isso aqui ficar seco, pronto. Se eu chegar do outro lado, ficou do lado da parede. Se eu der a volta por do outro lado, não ficou úmido. Mas se demorar muito para trocar essa carrapeta, ficar essa goteira aqui, daqui a pouco o que vai acontecer? Eu chego do outro lado, lá também está úmido. E aqui assim, o mundo pode ao ponto ficar de começar a cair o reboco. E lá do outro lado vai cair o reboco também. E pode ser que de repente do lado de cá fure, e do lado de lá também fique furado. E começa até a deslavar aqui, e significa que lá também vai deslavar. De um lado para o outro.
Então, o que nós temos aqui no nosso físico
passa por corpo espiritual, como o corpo espiritual passa para cá. Um exemplo. Um sujeito está aqui no corpo físico e começa, como eu falei, com tudo que a gente bebe e alimenta, entra no corpo. Então, imagina você começar a se alimentar de cachaça. Bom, tomar uma de cachaça. Tudo bem. Não vai entrar no seu corpo, vai processar. Tomar uma cachaça é uma coisa, por causa de uma goteira. Duas cachaças é uma coisa, mas se eu tomar livre de cachaça, isso vai trazer dano para você. É lógico, então, que o seu ar,
a região do fígado, a região do fígado vai passar por dificuldade, e essa aura aqui em torno do físico vai ficar problemática. Repara que ao invés de ficar com fiozinhos esticados, como está doída, como está dolorosa, como está sem força, a energia não sai brilhante com força. A energia sai sem força. Como se essas ondinhas daqui fossem raios indecisos. O Pietro Balde explica bem isso no livro Nova Civilização de Assembleia, a grande ciência especial. Lá na nossa criação da Terminante, quando ele fala da energia de alto potencial, alta frequência, ondas curtas e ondas de baixo potencial, ondas longas. Então, agora, em vez de sair ondas curtas de alta frequência, vão sair ondas longas, densas, porque aquela região ali vai ficar inflamada, está doente, não processa bem a energia. Há uma carência de energia. Como há uma carência de energia, aquela região ali está problemática. Por isso que alguns médicos chegam e têm evidência, olham para aquela região e veem que naquele local há uma deficiência energética. E como energia também se transforma em luminosidade, porque luz nada mais é do que energia. Repare que vem a luz do sol. Ao bater no prisma, nós temos as sete cores diferentes, e essas sete vão para um infinito de possibilidades. Nós vamos do laranja até chegar ao amarelo, passando por várias diferenças, do azul até chegar ao violeta, passando por muitas diferenças, por muitas possibilidades. Então nós vamos do infravermelho ao ultravioleta, etc. E é uma energia embaixo do prisma. Assim também, toda a energia que nós temos, ela vai ter um determinado colorido. E esse colorido, evidentemente, que na região inferna vai ter a cor de, que é correspondente à baixa frequência. Repare o ultravioleta, é alta frequência. Repare que o infravermelho, dá o nome, infra, é inferior. Logo, ele é ondas longas, o outro é onda curta. Um é alta frequência, outro é baixa frequência. Então, é lógico, poxa, que essa região está enegrecida, ou ela está avermelhada, por isso que o vermelho é a cor da inflamação. E aí você fica avermelhado, fica enegrecido, e aí fica bem claro que ali nós temos vibração de baixa potência, de baixa frequência, de ondas longas. Então, quando o médium olha para aquilo, ele vai e direciona a mão ali e descarrega a energia. Como faz isso na hora que a gente está fácil? Nós não temos esse tipo de vivência e não conhecemos, nós precisamos, aí estudem Pastorino no capítulo de hoje, que a gente está estudando, né? No capítulo de hoje que ele explica bem também sobre isso. Na hora que a gente vai dar parte, nós não temos o conhecimento e não sabemos, aí os espíritos é que nos põem. E a gente não sabe por que você quer dar passo naquela região, ou dar maior quantidade para aquela região. Ou então, ele mesmo põe a tua energia e a energia do ambiente e vão carregar ali naquela região. É lógico que o sujeito que tem um problema de algo, que ficou com algo no fígado que está ruim, eu posso dar uma energia e fica boa. Mas se foi só aquela situação daquele porra que ele tomou, é só daquela vez, ele ganhou uma energia, ficou melhor. Se ele não continuar fazendo ingestão violenta de óleo, muito bem, está ótimo. Aquilo vai ser revitalizado também. Mas se ele não cuidar, o fígado vai precisar de mais energia, ele vai precisar de mais energia, e tem uma hora que não passa mais por ele, mas o fígado vai parar essa coisa. Então veja, pequenos problemas podem ser resolvidos. Grandes problemas vão afetar o lado de lá. Então, por exemplo, o sujeito começa a beber muito aqui. Vou dar um exemplo da bebida, ele é bem mais popular, mais fácil de entender. Então, a gente podia pensar no coração. Imagina um coração cheio de ódio, pessoa cheia de vingança. É a mesma ideia. Mas se hoje tem uma vingança, eu estou com uma raiva. Aí, quando a pessoa tomou um passe e tal, fez uma leitura, olha, aí perdoou. Agora. Mas aquela pessoa que tem raiva todo dia, ela vai estragando aquela região do sentimento que vai afetar a sua aura, que vai afetar a aura perispírita. Então, o problema do físico se passa por perispírito. Então, é lógico que se essa região do fígado estiver inflamada, vai inflamar a região perispírita. E o perispírito agora vai ficar inflamado. E aí acontece o seguinte: se o perispírito fica inflamado, com a desencarnação, o perispírito agora fica doente. Ele é que fica manchado. Aí na outra reencarnação ele vem para limpar. É como o livro dos espíritos fala, o corpo físico vai agir como um alambique. Ou como a gente chama de mata-borões. Alambique é a expressão do livro dos espíritos. Para a gente ficar no livro dos espíritos. Então o sujeito, ele vem daquele perfeito, ele entra no corpo, o corpo vai ser como um filtro. Por isso que a criança já nasce com leucemia, com outros tipos de problemas, já vai precisar trocar o fígado, entrar na fila de trocar fígado, o baço, o rim, seja lá o problema que for, ou até cardíaco. Quando isso já nasce, está tendo logo um problema cardíaco imediatamente. Então, e aí nós temos os casos mais variados. Você estragou do lado de lá, agora tem que limpar. Você imagina, numa situação de desespero, você dá um tiro na cabeça. Um tiro na cabeça estraga tudo, esse é um aparelho cerebral, inteligente, de comandar a vida, no ouvido, etc. Isso vai afetar o perispírito. Na hora que reencarnar, o perispírito vai fazer o trabalho de limpeza. Aí o corpo
saudável. Mas agora vou pensar só no saudável, no notoriamente saudável. Então, uma pessoa que está aí bem energeticamente, não existe a saúde perfeita, né? Não estamos falando dessa perfeição cristã. Estamos falando de uma pessoa que costuma dizer, estou bem, está bem, está alegre, está feliz. Está sem dor de cabeça, tá? A gente fala, está legal, está se sentindo bem. Esse é o marco que a gente entende aí de saúde. Aí, ou na linguagem, está com qualidade de vida. Vamos pensar também em moral. Além de qualidade de vida, uma pessoa também bons princípios morais. Ela não é santa, não, mas tem bons princípios. Não rouba, não mata, não persegue ninguém, não tem ódio de ninguém. Então, ela faz toda essa ingestão dessas energias. Tudo isso passa pelo seu corpo, a sua aura está boa. Está beleza. Essa é uma energia que se tem, que se doa. E essa é uma secreção muito positiva. Então, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que come bem, uma pessoa que pega o sol, uma pessoa que está cheia de vida, que tem entusiasmo, e que é ética, você imagina a aula dela. Você é amigo de um carro desse aí, é ótimo. Tem umas três amigos dentro assim, para quando tem um problema, eu fui lá no vídeo para pegar essas energias. Mobilizar na boa. Né? Então é aquelas mobilizar numa boa, então deixa eu explicar aqui para não ter complicação. São aquelas pessoas que fulano é ótimo, né? Ela tem uma energia, é assim que a gente fala. É linguagem popular, é quase isso que eu estou falando, não tem nada de. Já caiu no domínio público, fulano tem uma energia. Pô, ficar perto dele é tão legal, a pessoa é passiva. Pô, me sentir bem estar com essa pessoa, é ótimo estar com ela. É isso? Porque abraço gostoso que ela me deu, que beijo, que abraço, que aperto de mão, você aperta a mão da pessoa, a pessoa é ali, né? Você aperta a mão da pessoa, energia, não fica aperta a mão assim na mão aqui. Ei, fica. Não vai, mole, sem graça, não passa. Tem energia que você faz quando você cumprimenta, aí pega o olho, a mão como meio de comunicação. Por isso, quando você ora, você levanta as mãos para o céu. Quando você quer receber fácil, você faz a mão em forma de coxinha para captar. Nós já entendemos todo esse processo de comunicação. Na Índia se chama de mudra, o movimento da mão. São dezenas de movimentos. A gente faz a gente troca de energia. Aí eu vou dizer o pau de Bolívar, a nossa geração, uma verdadeira vida assim. Vai ser o meio de comunicação do que já é. Com a mão você faz papinho, você faz dedo para baixo, você faz sinal de pai, de amor, etc. E você se comunica. Tem uma peça daquele cara lá, acho que é o Sérgio, que correu lá, no barco Sérgio Brito, né? É um monólogo. E ele trabalhava só com monólogo, mas com a mão tinha fala. E se comunica aí, todo mundo no teatro, ora ria, ora chorava, ele conseguia. Agora, voltando. Então, essa energia está no nosso corpo. E a gente distribui ela. É automático. Não. E quando você não está bem, é aí você está carente. Por isso que os centros espíritas já falam assim, agora nós vamos ter um passo. Aquele que estiver precisando. Aí todo mundo vai. Para aquele que estiver precisando. Você hoje está bem, cara? Você comeu direitinho, está tudo bem, está tudo, está se sentindo. Mas o que você está passando agora? Você está tomando paz e está bem? Um sujeito que está bem e toma paz, ele vai ter uma sobrecarga de energia. A energia vai cair. É igual que você bebeu água, você tem que beber 2 litros de água. Você bebe 4. É igual comida, você tem que comer um prato de comida no almoço. Você come 3 pratos de comida no almoço. Com esse jeito é assim. Ele faz palestra. Agora é o que faz. É um exagero. Isso é um exagero. Então você vai ficar com um mundo de energia, aí vai ficar um monte de calorias para engordar. E o problema é engordar. São os problemas físicos, emocionais, psíquicos. Você vai ter com isso. Por exemplo, você está com o estômago muito cheio. O problema é que você está com o estômago cheio, você vai ter sudorese, você vai ter tumor, vai dar dor de cabeça,
vai ter inchaço nas pernas, e é pânico o negócio, é total. Uma coisa envolve um camarada no outro, não existe só o problema. Ah, eu estou com problema no filho, eu estou com problema no filho, tem dor de cabeça. Não quer andar, não está aí, não está aqui, é um conjunto de problemas. Então, se você está bem, você não tem uma paz. Se você está bem, você tem que fazer o quê? Dar paz. Ah, mas então não dá para o curso técnico para paz. Não precisa técnica para paz. Você tem que fazer curso para paz. Mas se tem que fazer, tem que fazer. Pergunta bem. Qual é a sua vontade de doar? Mas se você está bem, aí diz, eu não dou paz. Pode, você vê um centro espírita que você já deu paz. A pessoa não sabe disso. Todo mundo que está bem, viu um centro espírita, já deu energia. Essa energia dela é recolhida, está bem? Vai para o laboratório lá de paz. Então você vê aqui, você pensa que não deu paz. Por isso que é bom quando vem o centro espírita e tem palestra para depois ter paz. Porque quando você vai estar em palestra, você está concentrado na palestra, mostrando o tempo. Ao concentrar a mente, você libera as energias. Você tira a mente de tanta coisa do corpo, concentra só na região cerebral, na região do sentimento, e a outra parte fica liberada, ou melhor, fica relaxada. Por isso que é bom você ver o ambiente, está mais fresquinho, não tanto calor assim como aqui. Está, né? Bem a cadeira confortável. Não pode ter senta confortável, se assiste a palestra, dá uma relaxada. Quando está relaxado, é com mais facilidade sair essa boa secreção ou expressão desta energia. Se você tem boa, então, se você tem ruim, vai sair também. Mas aí vem os espíritos vão bloquear. Né? E agora você vai ser tratado lá na hora do passe. Muito bem. Então, isso eu quero dizer que é um processo normal. Vocês agora imaginam no Maracanã a troca de energia. Não é isso? São lá 100 mil pessoas. Todo mundo com suas baterias ligadas. Todo mundo, aqui todo mundo se alimentou, todo mundo bebeu, todo mundo respirou, todo mundo pegou sol, todo mundo recebeu magnetismo humano, um recebe o outro ali, todo recebe energia espiritual, não sabe de quem mais recebe. Porque a gente recebe energia espiritual dos outros pessoas. Tanto que quando você fica perto de um espírito ruim, encarnado, você sente mal. Quando tem uma energia ruim. Nossa, uma dor de cabeça perto dela. Ou então não tem espírito nenhum, não tem pessoa nenhuma encarnada. Mas tem espírito. Nossa, mas ele é aquele ambiente não se sente bem. Então não sou ambiente, vá mais às vezes prender. Tudo isso nos envolve, tudo isso é fenômeno. Por isso que nós temos que buscar o nosso equilíbrio. Por isso que a doutrina espírita fala em ética, fala em amor, só quer perdoar. Perdoar para quê? Você não tem essa energia ruim do ódio. Está vingando, então você é perdoa. Né? Quando você passa um dia, faz uma boa leitura, você faz uma alimentação legal, você está muito bem de energia. Pegou um sol, um dois de manhã, né? Fez uma caminhada. Então, você está rico de energia, ela flui. Automaticamente ela sai de você. Só que ela é fundamental para a sua vida e ela não sai em grandes quantidades. Ela é uma aura, mais ou menos.
Mais ou menos
de 2 centímetros, de 5 centímetros para quem é campeão aí, para quem está bem, 5 centímetros, entendeu? 10 centímetros da pessoa já é uma nobreza. A ponto de você, o pessoal foi fazer a danada para fazer um estudo lá no Chico Xavier, dormindo. Então, mas aí nós estamos numa excepcionalidade. No nosso caso, não é na aula de 2 centímetros, 5 centímetros. Então, você pode doar um pouquinho na hora do passe, porque a gente não pode estar dando passe qualquer hora, passe sem ser disciplinado. Porque nós não temos essas coisas. Quando a gente está bem, não temos a coisa em quantidade, não. Passe tem que ser disciplinado. Vem que lá está fácil, naquela hora, naquele dia você se prepara melhor. Vai sair a quantidade que é certa para você, para não haver defasagem. Muita coisa vai ser reposta pela espiritualidade. Tá certo? É isso. Então tem que ter equilíbrio. Depois da parte, ela é o que quer. Porque nós não temos essa energia também dentro da sociedade. Para viver assim, desequilibradamente. Não temos um reservatório de energia. 5 centímetros, 2 centímetros, naquele dia você se preparou mais,
fez uma alimentação especial, fez uma leitura, né? Se cuidou do seu banho, botou a mente mais forte para cuidar desse processo, então a sua aula está melhor, você tem mais recursos energéticos. É isso. O se preparar é ter mais recursos energéticos naquela hora. Então não é para dar passo. O equilíbrio simples. Parte é como transfusão de sangue. Você não pode fazer transfusão de sangue toda hora. Agora fazer transfusão de sangue. Não, mas você está fazendo transfusão de energia. Ficou claro isso? Tem que ter equilíbrio e outra coisa. E como faz bem para o sangue, não só é caridade, mas também faz bem para você, também dá esse passo, também faz bem para você. Não adianta você ter em alienar uma quantidade. Não só você está fazendo a caridade com o outro, mas você também está ajudando ao seu processo de clínico, de filtragem. Porque quando você doa energia, você está forçando a mente a produzir energia melhor e mais brilhante, mais saudável. Porque você botou energia para a mente está no campo do bem. Eu quero ajudar o outro. Então, a mente está, o dínamo mental está funcionando em alta positividade. E agora, então, vai fluir isso por todo o teu corpo e a tua aura vai ser beneficiada. Então, você dá paz, você ganha. Agora, não fica então conformado, vou ganhar, então vou dar paz com o teu. Não, tudo dentro do equilíbrio, da disciplina, dos horários. Mas isso está espontâneo de nós. Nada impede você estar no metrô, alguém chega, só aperta ali a energia, sai automaticamente, tudo vai para ele. Por isso que nós temos que estar com a mente equilibrada. Por isso que a gente tem que estar com um pensamento bom, mesmo de ensinar o trânsito, quando vai de manhã fazer a nossa prece, sinceramente, codiciado. Por quê? Para não haver vampirismo indesejável das nossas energias. Você não está policiado. Você tem que policiar. Se policiar não é se trancar, mas é ter controle sobre você. Ou como você não tem controle sobre você, pediu o seu anjo de guarda, o que a gente chama os bons espíritos, para te proteger. Por isso que em todo lugar, dentro do metrô, para cada trenzinho que dentro do metrô, que você embarca, para cada barca que você pega, para cada esquina que você chega, tem um mentor naquele local. O mentor é espírito de alta capacidade, é o guardião daquele local. E por isso que tudo, inclusive ele bota vários espíritos mais simples para trabalhar, que já estão na equipe dele, para trabalhar a teu serviço. Você não imagina como é que é fazer uma cemitério, como é que é assim? Ah, então eu não vou ao cemitério. Tem que ir, ué. A caridade primeiro que é a pessoa. E segundo, tem que ir lá sim para ajudar os familiares. E ajudar o outro. Lá o outro, lá, no caso, o corpo tirar fluido do corpo e ajudar o espírito que está em momento de transição, dependendo do nível dele. Então tem que ir. E aí, como é que você faz? Lá tem tantas espíritos necessitados, vibrando, com carência, aí você vai pensar, não, bota sua mente para funcionar, vai fazendo os alimentos espirituais, vai agarrada no Evangelho, vai com vontade de ser livre, está tudo bem, você sai de lá melhor que eu. É tudo é a mente funcionando. Agora, vamos deixar esse ponto aqui, então, e vamos dar um exemplo clássico. Então, uma pessoa bebeu muito, ela estragou seu corpo físico, que através do seu duplo vai se envolver com a aura perispirítica que vai afetar o corpo perispiritual. Na próxima reencarnação, ele vem no processo de limpeza, né? Assim, agora eu estou falando aqui, nossa, o que eu tenho aqui agora está unido, eu tenho minha aura perispirítica, eu tenho minha aura física, forma um conjunto, uma aura só, que afinal eu sou uma unidade. O ser encarnado é corpo perispírito e espírito. Formamos um conjunto, ou como eu falei para vocês, um ovo áurico, que é esse total, esse conjunto. E isso é energia que sai de mim para ajudar os outros. Mas eu ainda não tenho essa energia em alta capacidade. Mas eu já posso fazer alguma coisa. A pessoa vem me dar um abraço, aí ela gosta do abraço, é um aperto de mão, meu olhar. Eu estou me irradiando de energia boa. Eu ainda não tenho essa capacidade, a pessoa me abraça, ela está curada. Ó, chega com uma letra, me abraça, fica curada. Ainda não tem, nós ainda não temos energia assim para isso. Nós precisamos, são só alguns casos excepcionais, alguns médicos excepcionais, que tem uma energia que está fluindo com maior facilidade. São casos que a gente não vê toda hora, mas que tem. Mas nós já conseguimos fazer. já dá para fazer parte do outro, já aliviar uma dor de cabeça, já dá um ânimo para ela, já dá uma melhor postura na vida. Um simples olhar, um abraço, um aperto de mão, estar presente, uma boa palavra. Porque a palavra, a vibração da palavra, ela vai empacotada de energia. Diz na passada palavra, a passagem de Lucas, que Lucas fala isso, que Jesus falava a palavra cheia de amor. Essa palavra, essa cheia aí no original é pacote, é embrulho. A palavra é embrulhada num pacote de amor. Quando chegava no outro lado, o cara recebia aquele pacote, aquele presente, aquele choque de amor. Então, a palavra sua pode ser a palavra de como um bom dia com energia, como vai, está bem, desejo para o seu bom, vai com Deus, que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Essa palavra, tudo isso é energia que sai de você, de forma sonora, de forma visual, de forma áurea, etc. Tudo bem. Agora imagina o equilíbrio do equilíbrio que é Jesus. Por isso que eu disse para vocês que o equilíbrio tinha que partir da gente e a gente não tem ideia de como é que é ele. Tá certo? Imagina essa energia. A única coisa que a gente sabe é a semelhança, porque saía dele. Como eu falei que essa aula sai da gente. Não é assim? Assim também o texto de Lucas da PC. Saía dele essa força, essa energia. Essa energia vital saia dele. E todos que tocavam com enfermidade ou possesso, e todos queriam tocar, porque todos que tocavam ficavam curados. Todos, o texto não há exceção. Imagina que abundante de energia. Agora, repare, a sua capacidade, a sua técnica perfeita de respiração, de absorver essa energia, isso a gente até deve pensar em que tipo de energia que ele tinha acesso. Que tipo de vibração ele tinha. Então, eu não vou falar, porque nós não temos palavra. A melhor palavra que a gente tem para falar é que saiu uma energia empacotada em amor, como outra palavra. E ela tinha força para curar a todos. E todos sabiam que se tocasse nele, estava curado. Tudo bem? Fica abaixo com Deus.
Jesus, não.